No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Supremo Tribunal Federal nega liminar de professora que questionava revogação de nomeação para o CNE, o Conselho Nacional de Educação. A professora Maria Isabel Azevedo Noronha alegava na ação que tinha direito líquido e certo ao cargo por já ter sido designada e pedia revogação do decreto que suspendeu a sua nomeação e a de outros conselheiros. Mas o presidente do STF, Ricardo Lewandowski, não viu urgência no caso, porque a professora não chegou a tomar posse e entendeu que é preciso ouvir primeiro a administração pública antes de decidir sobre a questão. O ministro pediu ainda que a presidência da República preste esclarecimento sobre o caso. A decisão ainda não é definitiva, porque o que Lewandowski negou foi apenas uma liminar que pediu urgência na análise do caso. O mérito da ação deve ser analisado pelo ministro relator Luiz Roberto Barroso, mas isso só deve ocorrer após o recesso do judiciário em agosto. Os conselheiros do CNE tomaram posse nesta segunda-feira em meio a protestos. Manifestantes alegaram que a nomeação dos novos membros não é legítima. Para você entender melhor o caso, a presidenta Dilma Rousseff designou 12 conselheiros às vésperas do afastamento do cargo, mas o presidente interino Michel Temer decidiu revogar a nomeação no fim do mês passado, afirmando que a escolha foi feita fora do prazo. Na semana passada, Temer divulgou então uma nova lista de integrantes do conselho com 6 nomes que já figuravam na primeira nomeação e outros 6 novos membros. Entre os novos integrantes do conselho estão 2 professores da UFMG, o ex-reitor professor Francisco César de Sabarreto e o professor aposentado da Faculdade de Educação José Francisco Soares. O CNE é responsável, entre outras coisas, por acompanhar a elaboração e execução do Plano Nacional de Educação. Professores, diretores e coordenadores educacionais das redes públicas de ensino já podem escolher os livros didáticos que vão ser utilizados pelos alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental a partir do ano que vem. A previsão é de que sejam distribuídos cerca de 80 milhões de exemplares para mais de 10 milhões de alunos. São livros de língua portuguesa, matemática, inglês e espanhol, ciências da natureza, história, geografia e artes. Para auxiliar na escolha, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação disponibiliza um guia com resenhas e informações das coleções aprovadas para o Programa Nacional do Livro Didático. O prazo para a escolha vai até 12 de agosto. Informações em www.fnde.gov.br.
Ciência e tecnologia.
A infraestrutura de centros de pesquisa no Brasil é um dos indicadores do desenvolvimento científico do país, segundo mostra um estudo feito pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Mesmo com políticas de apoio em equipamentos e instalações físicas, especialistas avaliam que elas não são suficientes para impulsionar o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Mais informações na reportagem de Deise Paiva.
A infraestrutura limitada, que inclui equipamentos, manutenções, instalações físicas e insumos, é considerado um dos entraves para a ciência brasileira competir com a realidade mundial, uma vez que os laboratórios menores dos pesquisadores brasileiros servem muito mais para ensino e pesquisa de pós-graduação do que espaços para produções inovadoras. A conclusão é do levantamento do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, sobre os sistemas de inovação e infraestrutura de pesquisa no Brasil. Na contramão dos grandes laboratórios internacionais, com equipes multidisciplinares e produções de ponta, o quadro geral da infraestrutura que os cientistas brasileiros dispõem inclui laboratório pequeno, equipe reduzida e equipamentos obsoletos, com exceção das poucas instituições de pesquisa de grande porte, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O levantamento foi feito com 1.760 laboratórios de pesquisa de 143 instituições, que foram categorizados em grandes áreas do conhecimento, da área de ciências da saúde até tecnologia da informação e comunicação. De acordo com a pesquisa do IPEA, o custo do conjunto de equipamentos equipamentos e estrutura física, não chega nem a R$1 milhão. Apesar do investimento em ciência, tecnologia e inovação pelas políticas públicas, a situação em que se encontram os laboratórios e centros de pesquisa brasileiros é muito aquém dos institutos ao redor do mundo que fazem produções de ponta. Essa é a avaliação do professor André Furtado, do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp.
Sem dúvida, isso nos prejudica quando se trata, por exemplo, de fazer uma ciência de ponta. Ainda que o Brasil, os pesquisadores brasileiros, em geral, participem desses grandes equipamentos científicos internacionais. Se a gente pega pelo próprio relatório do IPEA, né, e vê os dados que eles apresentam, por exemplo, em área de laboratório, compara com o levantamento feito pelos Estados Unidos, apenas para as instituições de ensino superior, só medindo em área, é 54 vezes maior nos Estados Unidos do que no Brasil, né, por exemplo. Então a gente percebe a enorme defasagem que a gente tem com esses países mais avançados.
57% dessas instituições começaram as atividades nos anos 2000, uma evidência do recente investimento em ciência e tecnologia por meio de políticas públicas, como o CTI Infra, por exemplo, fundo criado pela FINEP, empresa pública de fomento à pesquisa, para apoiar a infraestrutura por meio de editais. Para o superintendente do Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Infraestrutura da FINEP, André Cabral, o país tem um atraso tecnológico de décadas que só pode ser sanado com a qualidade nos institutos de ciência e tecnologia, além dos grandes recursos a longo prazo.
O Brasil, ele convive hoje com um atraso tecnológico de mais de 40 anos. Vai ser muito difícil chegarmos a nível de evolução tecnológica e científica assim tão rápido. A questão da inovação é uma coisa muito dinâmica. Sempre vai precisar de maiores recursos. O Brasil está caminhando e não significa dizer que nós vamos ter que construir grandes laboratórios. Não adianta a gente aumentar o quantitativo de universidades, centros de pesquisa, se nós não tivermos recursos suficientes para darmos continuidade aos projetos de pesquisa e de infraestrutura, que são projetos de longo prazo.
A professora do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG, Márcia Rapini, participou do levantamento do IPEA com um artigo sobre a infraestrutura das instituições de pesquisa no setor de saúde, juntamente com o professor Tiago Cagliari. A professora destaca o papel de políticas como o CTI Infra no desenvolvimento científico do país, que atualmente colabora para a descentralização das pesquisas nas regiões Sudeste e Sul. Apesar de verificar melhorias, a professora Márcia destaca que ainda há muito para incentivar o desenvolvimento científico e um dos agentes que podem contribuir com isso são as empresas. Já que 43% de laboratórios e centros de pesquisa levantados prestam algum tipo de serviço às organizações privadas.
Porque não é só dizer que basta ter competência científica, universidade, instituto, onde quer que eles estejam, que a gente vai resolver os inúmeros problemas do Brasil, né, de avanço e crescimento. Então, nesse sentido, eu acho que falta sim, por parte das empresas, um maior engajamento em termos de gerar conhecimento dentro. E um dos resultados que aparece também, claro, no trabalho é isso, né? Muitas vezes a infraestrutura é realizada para prestar serviço e não coisas que geram conhecimento para as duas partes, que vão gerar algo que possa ser utilizado, né, para algum avanço. Que é preciso olhar para os dois lados, não ficar só num lado da política.
De acordo com especialistas, o panorama da infraestrutura científica no Brasil exposto pela pesquisa aponta para outras questões além da competitividade científica mundial, como a carência na produção regional de equipamentos de pesquisa, geralmente importados, o uso de equipamentos obsoletos e até mesmo o uso desses espaços. O levantamento do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, é inédito por levar em conta o indicador da infraestrutura para pensar os sistemas de inovação científica do país, ao invés dos recursos humanos dos laboratórios ou produção científica dos cientistas, comumente usados como parâmetros em outras pesquisas. Repórter Deise Paiva.
Agora vamos de serviço com os processos seletivos abertos para mestrado e especialização.
Pós-graduação.
O programa de pós-graduação em Economia da UFMG está com o processo seletivo aberto. São 15 vagas para mestrado. As linhas de concentração são Economia e Economia Regional. A seleção é feita pelo colegiado com base nos resultados do Exame Nacional de Seleção da Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em Economia. Inscrições até 28 de julho. O edital está no cdplar.ufmg.br. Terminam hoje as inscrições para especialização em farmacologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. São oferecidas 35 vagas. O curso é voltado para aprofundamento de conhecimentos sobre o uso racional de medicamentos, inovações e perspectivas de novos fármacos. Inscrições e informações em www.icb.ufmg.br. Vamos à última dica de hoje. A Universidade de Montes Claros inscreve para especialização em didática e metodologia do ensino superior. São oferecidas 40 vagas e o curso é gratuito. Podem concorrer a uma vaga pelo processo seletivo qualquer pessoa com curso superior reconhecido pelo MEC. Inscrições somente até esta sexta. Acesse o edital em unimontes.br.
Ciência em Revista.
Ingestão de gorduras saturadas, de manteiga, banha de porco e carne vermelha aumenta o risco de morte prematura, o que aponta o estudo da Universidade de Harvard dos Estados Unidos. Segundo a pesquisa, a cada aumento de 2% no consumo desse tipo de gordura, a chance de morte aumenta 16%. O trabalho, publicado no Journal of the American Medical Association, envolveu mais de 120 mil pessoas ao longo de 3 décadas. Pessoas que comeram mais gorduras saturadas e trans tiveram taxas de mortalidade mais elevadas do que aquelas que consumiram o mesmo número de calorias em carboidratos. A pesquisa mostra ainda que esses alimentos podem ser substituídos por gorduras insaturadas de alimentos vegetais, que são opções mais saudáveis, como azeite de oliva, óleo de canola e de soja. O consumo desses produtos foi associado no estudo com uma mortalidade entre 11% e 19% menor em comparação com o consumo do mesmo número de calorias provenientes de carboidratos. Os participantes da pesquisa tiveram que responder a questionários sobre dieta, estilo de vida e saúde a cada 2 ou 4 anos por até 32 anos. E antes de encerrarmos a edição, vamos a um giro por outras pesquisas que são destaque no noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
Estados Unidos, pesquisadores da Universidade do Texas identificam neurônios que podem influenciar alcoolismo. O tipo chamado de D1 conduz a segunda dose da bebida, enquanto o D2 determina que o indivíduo pare de beber. Em testes com ratos, pesquisadores conseguiram manipular as atividades desses neurônios para diminuir o consumo de álcool. China, maior radiotelescópio do mundo, deve entrar em funcionamento em breve. Com 500 metros de diâmetro, equivalente a 30 campos de futebol, o equipamento vai ajudar os chineses na exploração do espaço. Ele levou 5 anos para ser construído e custou US$ 180 milhões. Antes dele, o maior radiotelescópio do mundo era o de Porto Rico, com 300 metros de diâmetro. México, o Instituto de Geofísica desenvolve a primeira rede do país para medir a radiação solar. São 17 estações de referência equipadas com tecnologia de ponta que vão gerar uma base de dados para aproveitamento dessa fonte de energia renovável em diversas áreas como a agricultura. Cuba, cientistas descobrem molécula que protege os processos degenerativos do sistema nervoso. Segundo o estudo, a JM20 pode contribuir para o desenvolvimento de novos tratamentos contra a isquemia cerebral. A pesquisa contou com a participação de várias instituições científicas, como o Laboratório Central de Investigação e Desenvolvimento de Medicamentos. Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.